rumo à terra dos sonhos. Quando ficaram cansados de tanta clá-cló-clola, Sofia sentou-se em cima da mesa. — Tá melhorzinha agora? — perguntou o bom gigante amigo. — Muito melhor, obrigada — respondeu a menina. — Sempre que eu se sente um pouco para baixo — disse BGA — eu tomo uns goles de clá-cló-clola para ficar animado de novo. — Tenho que admitir que foi uma experiência bem interessante — disse Sofia. — É re-maravilhoso, é extra especial. O BGA atravessou a caverna e apanhou a rede de pegar sonhos. Lá vai eu agora. Eu vou caçar mais uns sonhos para minha coleção. Todo dia, sem falta, eu faço a mesma coisa. Vocêzinha, quer ir comigo? Não, muito obrigada. Não com todos esses gigantes esperando lá fora. Eu levo você bem escondidinha dentro do bolso do colete. Ninguém vê você. Antes que Sofia pudesse protestar, o gigante apanhou-a e colocou-a dentro do bolso do colete. Havia lugar de sobra. — Quer um buraquinho para espiar? — perguntou o gigante. — Já tenho aqui — respondeu a menina. Havia encontrado um furo no bolso, através do qual podia ver tudo o que se passava. Observou enquanto BJ enchia a maleta com vidros e garrafas. Depois ele fechou bem a maleta, pegou a vara com a rede de apanhar borboletas na ponta e dirigiu-se para a entrada da caverna. Assim que se viu do lado de fora, o BGA saiu andando por aquelas terras áridas e amarelas, repletas de rochas azuis e árvores mortas, com gigantes cochilando aqui e ali. Abaixadinha dentro do bolso do colete de couro, olhos grudados no buraco, Sofia pôde ver os gigantes imensos a cerca de 300 metros de distância. — Nem respire! — sussurrou o BGA. — Cruze os dedos, lá vamos nós! — Bem pelo meio dos gigantes todos. Tá vendo aquele grandãozão mais perto de nós?
Estou sim.
A voz de Sofia estava trêmula. É o mais terrível de todos. É também o maior. O nome dele é Come Carne Crua. Não me conte mais nada, implorou a menina. Tem 18 metros de altura. E o BGA ia explicando em voz baixa enquanto andava depressa. Devora seres humanos como se fossem torrões de açúcar, dois ou três de uma vez só. Estou ficando nervosa, disse Sofia.
Eu também tá nervoso, sussurrou o gigante. Quando esse gigante come carne crua tá por perto, meu coração pula como um esgafanhoto.
Fique bem longe dele. Eu não consegue. Ele é capaz de galopear duas vezes mais depressa do que eu.
Vamos dar a meia volta, então.
Meia volta é pior. Se eles acham que eu tá fugindo, corre atrás e joga pedra.
Mas eles nunca devorariam você, não é? Perguntou Sofia.
Gigante não devora outro gigante. Mas briga, e muito. Um bate no outro, mas devoração não. Eles gostam mais do sabor de um bom ser humano.
O gigante já tinha avistado o BGA e as cabeças estavam todas voltadas em sua direção, observando atentamente enquanto ele se aproximava. A intenção dele era passar bem pelo meio do grupo. Através do buraco, Sofia viu o Come Carne Crua se aproximando. Não se apressava, mas dirigia-se para um ponto do caminho onde o BGA seria obrigado a passar, para interceptá-lo. Os outros vinham atrás dele. Sofia contou 9 gigantes e reconheceu o agarra-amigo no meio do bando. Pareciam entediados. Não tinham nada para fazer até a noite. E pareciam ameaçadores também, atravessando lentamente a distância que os separava do BGA.
Lá vem o Vale Nada.
Lá vem o Vale Nada. O Come Carne Crua tinha um vozeirão assustador.
E aí, Vale Nada, onde é que você vai, assim tão apressado?
Esticou o braço e agarrou o BGA pelo cabelo. O BGA não reagiu, limitou-se a ficar imóvel e dizer:
Me faz o imenso favor de largar meu cabelo, Come Carne Crua.
O Come Carne Crua largou e deu um passo atrás. Os outros gigantes fizeram uma roda esperando a diversão começar.
Então é assim, seu vermilinguido, trovoava o Come Carne Crua. Nós tudo quer saber para onde é que você vai galopeando todo dia quando ainda está claro. Não é para nenhum gigante sair galopeando por aí enquanto não fica escuro. Os seres humanos podiam ver você e daí começava uma temporada de caça aos gigantes. E nós não quer uma coisa dessa que aconteça, não é mesmo? Nós não quer, gritaram os gigantes todos juntos. Volte para sua caverna, seu vale-nada.
Eu não galopa para nenhuma terra de ser humano, disse o BGA. Eu vai para outros lugares.
Sabe de uma coisa? Disse o Come Carne Crua. Tô achando que você anda pegando os seres humanos para ser bicho de estimação.
É isso mesmo, gritou o agarra-amigo. Agora mesmo eu ouvi ele tá tagarelando com outro dentro da caverna.
Vocês podem ir revistar minha caverna, da fronte ao fendo, respondeu BGA.
Vocês podem olhar em tudo quanto é fando ou quenta. Na minha caverna não tem ser humano, nem seriguela, nem serpentina, nem nenhum outro ser de nenhuma espécie.
Sofia estava encolhida como um camundongo dentro do bolso do BGA.
Mal ousava respirar e estava apavorada com a possibilidade de dar um espirro. Qualquer ruído ou movimento e ela estaria perdida. Através do buraco, via os gigantes em torno do pobre BGA. Como eram horrorosos! Todos tinham olhinhos de porco e bocas imensas, com beiços de linguiça gigante. Quando o Come Carne Crua falou, ela viu de relance a língua dele, toda escura como um bife esturricado. Todos tinham o dobro da altura do BGA. De repente, Come Carne Crua esticou os braços e agarrou o BGA pela cintura com as mãos enormes. Atirou para cima e gritou:
Pega ele, Estripapai!
O Estripapai agarrou. Os outros gigantes fizeram uma roda, cada um a 20 metros do vizinho, prontos para a brincadeira. O Estripapai atirou o BGA mais alto ainda, gritando: É com você, Esmagamão!
O Esmagamão deu uma corrida, apanhou o BGA no ar e tornou a jogá-lo para cima.
É seu, mascamenino! Gritou.
E a brincadeira não parava. Os gigantes estavam jogando bola com o BGA, disputando quem era capaz de atirá-lo o mais alto possível. Sofia agarrava-se com todas as forças dentro do bolso do colete para não cair quando estava de cabeça para baixo. Sentia-se como se estivesse dentro de um tonel atirado nas cataratas de Iguaçu. E havia ainda o risco de algum dos gigantes deixar escapar o BGA e ele se esborrachar no chão.
Pega a massa mãe! Pega engole enguia! Pega mata-moças! Pega agarra amigo! Pega, pega, pega!
Finalmente cansaram-se da brincadeira. Puseram no chão o BGA, tonto e abalado. Deram-lhe ainda alguns chutes, gritando:
Corra, seu vale-nada! Vamos ver se você sabe galopear de verdade!
E o BGA correu. Que mais poderia fazer? Os gigantes atiraram pedras em sua direção, mas ele conseguiu desviar-se.
Vale nada! Gritava. Bobo alegre amarelado! Cara de camarão seco!
O BGA correu até se ver livre de todos eles. E em mais alguns minutos estavam fora de vista. Sofia pôs a cabeça para fora do bolso.
Não gostei nada disso, disse ela.
Uf! Disse o BGA. Ainda bem que ficaram para trás. Ele estava todo de mau humor, sim ou não? Eu senti muito que você estava rodamonhando daquele jeito dentro do meu bolso.
Você estava pior do que eu, disse Sofia. Acha que eles machucariam você de verdade?
Eu é que não vai querer tirar a prova.
Como é que eles pegam as coisas para comer?
Como é que eles pegam as pessoas para comer?
Quis saber Sofia. Em geral, eles vão lá, enfiam o braço pela janela do quarto e pega-las na cama. Como você fez comigo?
Ah, mas eu não comeu você, disse o BGA.
De que outro modo eles pegam as pessoas?
Às vezes, eles ficam nadando no mar na frente das praias, só com a cabeça de fora, e de repente estica aquela mãozona e agarra alguém lá na areia.
Crianças também?
Toda hora, respondeu BGA. Criancinhas que estão na praia construindo castelo de areia, essas são as que eles querem pegar quando estão nadando. Carne de criança é bem macia, não é como carne de uma avó bem velhinha. Isso é o que diz o Masca Menino.
Enquanto conversavam, BGA galopava cada vez mais depressa. Sofia estava de pé dentro do bolso do colete, segurando na borda com as duas mãos. A cabeça e os ombros estavam de fora, e o vento soprava em seus cabelos.
De que outro modo eles pegam as pessoas? Perguntou.
Cada um tem seu jeito de caçar seres humanos. O gigante Amazamãe gosta de fingir que é uma árvore no meio de um parque, explicou BGA. Fica ali no parque, na hora de entardecer, segura um monte de galhos em cima da cabeça e fica esperando que alguma família feliz venha fazer um piquenique bem debaixo daquela árvore frondosa. O gigante Amazamãe fica olhando enquanto eles arrumam o piquenique, mas no final... é o Amazamãe que come o lanche.
Que horror!
O gigante engole enguia adora cidades, continuou BGA. O engole enguia fica deitado nos telhados das casas da cidade grande, bem disfarçado, e observa os seres humanos andando para lá e para cá, nas ruas lá embaixo. Quando vem um ser humano com cara de gostoso, ele agarra. Basta esticar o braço e pegar o ser humano, como um macaco pega uma fruta. Ele diz que gosta de poder escolher o que vai comer na ceia. Diz que é igualzinho a escolher comida num cardápio.
As pessoas não veem ele fazendo isso?
Nunca ninguém vê ele. Não esqueça que ele age quando já está escuro. Além disso, o engolinguia tem um braço muito veloz. O braço dele vai lá embaixo e sobe de novo mais rápido do que a língua de um sapo.
Mas se todas essas pessoas desaparecem todas as noites, certamente alguém repara e procura saber o que houve, perguntou a menina.
O mundo é um lugar grande demais, explicou o BGA. Tem mais de 100 países diferentes. O gigante é esperto, toma cuidado para não ir toda hora no mesmo país. Tá sempre trocando de um lugar para o outro.
Mesmo assim, não se esqueça que os seres humanos vivem desaparecendo toda hora mesmo se não tem nenhum gigante devorando eles. Os seres humanos se matam uns aos outros muito mais depressa do que qualquer gigante pode conseguir.
Mas eles não comem uns aos outros, argumentou Sofia.
Gigante também não come um o outro, disse BGA.
Gigante nenhum mata o outro. Gigante não é nada bonito, mas um não mata o outro. Nem os crocodílicos matam os outros crocodílicos. Nem os gatinhos matam os outros gatinhos. Mas matam os camundongos.
Ah, mas não matam os da mesma espécie deles mesmos, disse BGA.
Só os seres humanos é que matam os outros da mesma espécie que eles.
As cobras venenosas não matam umas às outras? Sofia estava tentando se lembrar de alguma criatura que se comportasse tão mal quanto o homem.
Até as cobras veneziosas não umas matam as outras, disse o BGA.
Nem os animais mais ferozes, como trigues, rinocerodontes, nenhum mata os outros da mesma espécie deles. Você já tinha pensado nisso?
Sofia ficou em silêncio.
Eu não entendo os seres humanos não mesmo, de verdade, continuou BGA. Você é um ser humano e está aí dizendo como é horrendoso e nojento que os gigantes comam os seres humanos. Correto ou torto?
Correto.
Mas os seres humanos vivem matando os outros seres humanos o tempo todo. Toda semana atiram com espingardas, passam voando nos aviões, jogam bomba. Ser humano só faz matar os outros seres humanos.
Ele tinha razão. Claro que ele tinha razão. E Sofia sabia disso muito bem.
Começou a pensar se, na verdade, os homens eram melhores que os gigantes.
Mesmo assim, disse, tentando defender a própria espécie, acho horrível que esses gigantes pavorosos possam ir toda noite devorar pessoas indefesas. As pessoas não fizeram nada de mal contra eles.
É, isso mesmo que o pobre leitãozinho repete todos os dias, respondeu BGA. Nunca fiz nada contra nenhuma pessoa, então por que é que elas querem me comer?
Ai, ai, disse Sofia. Os seres humanos gostam de fazer regra a favor deles mesmos, mas as regras que eles fazem não ajudam nem um pouco a vida do leitãozinho. Correto ou torto?
Correto, concordou Sofia. Gigantes também faz regras. As regras deles não é boas para os seres humanos. O caso é que todo mundo só gosta de fazer regra boa para ele mesmo.
Mas você não acha bom que esses gigantes horrorosos comam pessoas todas as noites, não é mesmo? Perguntou Sofia.
Não, eu não acho, respondeu BGA com voz firme. Um correto não é igual a dois tortos. Vocêzinha tá bem confortável aí dentro do meu bolso?
Estou ótima. Então, de repente, o BGA começou a correr de novo naquela velocidade mágica do outro dia. Dava saltos imensos e a velocidade era inacreditável. A paisagem ficou até fora de foco. E novamente Sofia teve que baixar-se dentro do bolso para que o vento não arrancasse sua cabeça do pescoço. Ficou encolhida, escutando o barulho do vento que entrava pelo furo do bolso e formava um pequeno ciclone em volta do seu corpo. Dessa vez, o BGA não correu durante muito tempo. Sofia teve a impressão de que ele atravessava algum tipo de barreira, quem sabe uma montanha alta, ou um oceano, ou um vasto deserto. Mas depois de transpô-la, ele reduziu a velocidade para um ritmo mais normal e a menina pôde colocar a cabeça de fora para olhar a vista. Percebeu que a paisagem era bem diferente. Uma neblina pálida encobria o sol e a cada minuto o ar ficava mais frio. A terra era plana e sem árvores e a impressão era de um lugar sem nenhuma cor. A neblina ficava mais densa a cada minuto, o ar estava mais frio ainda. E tudo tornava-se cada vez mais pálido, até que à volta deles, tudo o que ela via era cinza e branco. Estava em uma região de brumas rodopiantes e pavores e vapores fantasmagóricos. Uma espécie de grama recobria o chão, mas não era verde, e sim acinzentada. Não havia sinal de criatura viva, e o único som que se ouvia era dos passos do BGA atravessando o nevoeiro. De repente, ele parou.
Até que enfim nós chegou, anunciou.
Tirou Sofia do bolso e depositou-a no chão. Ela ainda estava de camisola e pés descalços. Estremeceu enquanto olhava em volta para as brumas rodopiantes e os vapores fantasmagóricos.
Onde estamos? Perguntou.
Nós está na terra dos sonhos, respondeu BGA.
Aqui é onde começa todos os sonhos.